Quantos de vocês conhecem James Harrison? Deixa eu ajudar um pouco mais. Também é conhecido como o Braço de Ouro. Até parece que eu estou falando de um lutador de boxe, ou kickboxers. Ou quem sabe um grande campeão de braço de ferro, braços de ouro. James Harrison não é um campeão de boxe, não é um campeão mundial de braço de ferro. Aliás, James Harrison, com 15 anos, precisou de uma transfusão de sangue aos montes, porque senão morreria. Aos 18, começou a doar o seu próprio sangue, como gratidão a tantas pessoas que haviam cedido a ele o sangue para que ele não morresse de uma enfermidade no seu sangue. Com isso, James Harrison descobriu, na verdade, a medicina descobriu que ele tem um sangue raríssimo. Eu estou falando de um homem de 74 anos de vida, que desde os 18 faz doações de sangue, e já fez 984 doações. Isso dá uma média de 17 doações de sangue por ano. Uma média de uma doação e meia por mês. Tirei ali os meses de férias e algumas coisas assim. Comentei com um dos meus cunhados, que é médico, eu falei, isso é possível, como é que isso se processa? Falou, se o camarada for muito saudável, é muito saudável, ele consegue até fazer umas duas doações de sangue por mês, mas tem que ser muito saudável. James Harrison tem 74 anos de vida, é um ancião no país da Austrália, e já salvou com o seu sangue 2 milhões e 200 mil pessoas. O seu sangue tem um elemento que a medicina usa para fazer uma vacina que é chamada de anti-D, que é a vacina que protege os recém-nascidos de um mal chamado mal de Rezus, que é uma anemia profunda que recém-nascidos possuem quando a mãe tem fator RH negativo no sangue e o filho é fator RH positivo. O sangue da mãe cria anticorpos que atacam o sangue do nenê recém-nascido e provoca uma anemia profunda, incontida, que leva a óbito. Antes de descobrirem o sangue de James Harrison, o braço de ouro, milhares de recém-nascidos morreram na Austrália, porque não tinham tempo para que a cura viesse sobre eles. O sangue de James Harrison é tão valoroso que fora feito um seguro para o seu sangue. $1 milhão, mais ou menos 1.600.000 a 1.800.000, depende da cotação do dólar australiano do dia. Vale o sangue desse indivíduo. R$1.600.000 para o sangue de James Harrison, porque é um sangue precioso que salva vidas. É interessante essa história, não é? Quando pesquisei nessa semana na internet, descobri essa história, eu achei ela fantástica. Porque ela conta para nós da história de um indivíduo que é capaz com o seu sangue de salvar alguns, muitos, milhões, mas alguns. Nem todos precisam desse sangue. Eu, por exemplo, quando nasci, não precisei. Quem sabe você não precisou do sangue de James Harrison. Muitos precisaram. E é louvável a postura desse homem que quer chegar a 1.000 doações, 2.000, quantas forem necessárias, para salvar vidas. Mas nessa noite eu não quero falar do braço de ouro. E aqui paro com James Harrison. Importante para a história da humanidade. mas para parte, uma parte muito irrisória, na verdade, da humanidade, que precisa do seu sangue. Mas eu quero falar hoje das mãos de ouro, de alguém que ofereceu o seu sangue para toda a humanidade. E dessa nenhum de nós escapa. Todos nós precisamos dele. Não há quem nasça sem precisar da ação curadora, da ação ressuscitadora, da ação abençoadora, da ação salvadora dos mãos de ouro. E essa pessoa se chama Jesus Cristo, o Messias. A palavra de Deus nos conta que o Senhor demonstrou através do seu próprio Filho o maior amor que a humanidade possa conhecer. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 5, versículo 8. E ali você vai encontrar o Senhor nos contando desse homem, que eu quero tomar aqui a liberdade de chamá-lo de mãos de ouro. Porque vocês verão que as suas mãos são mãos de ouro. Porque o sangue que verteu da sua mão é capaz de salvar a humanidade toda. E Deus prova isso para nós quando escreve e mostrou isso, dizendo assim: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu nem nascido havia, você nem tinha nascido ainda, e Jesus já estava colocando as suas mãos na cruz do Calvário para salvar você, para me salvar. Mãos de ouro. Eu nem havia ainda vindo à existência e o Senhor já estava demonstrando o seu amor por mim através das suas mãos. É interessante como os evangelhos reconhecem isso. Abra agora em Marcos capítulo 6. Olha que interessante. O evangelista Marcos nos contando que essas mãos fazem coisas maravilhosas. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? As mãos de Jesus são mãos de ouro. E eu quero contar desse Jesus para nós nesta noite. Vamos permitir que a palavra de Deus nos mostre quais são as manifestações de amor, de poder, de salvação que estão contidas nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Vamos começar olhando para as mãos que abençoam. Dá uma viradinha aí, vai até Marcos capítulo 10. E você encontrará comigo que as mãos do Senhor Jesus são mãos que abençoam. E nós encontramos ali que pessoas queriam trazer infantes para Jesus, crianças ainda de peito, crianças ali do colo da mamãe, que ia mais ou menos até uns 3 anos de idade, aproximadamente. Essas crianças de peito, essas paidiam, que é a palavra usada aqui na língua original. E a Bíblia diz assim em Marcos 10, 13 em diante: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Ei, criança não, olha, Jesus tem muito o que fazer. Para, olha, vá, leva as crianças brincarem lá. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se. Ficou indignado, essa é uma palavra forte na língua grega. Paulo ficou indignado, Jesus fica indignado. Onde se viu fazer uma coisa dessa? Criança tem lugar no meu reino. Aliás, Jesus nos ensina a todo tempo que se nós não nos fizermos como uma criança, Nós não somos capazes, habilitados a entender o que precisa para se entrar no reino dos céus. O Senhor Jesus diz que dos lábios de crianças é que se tira, é que se arranca, é que se ouve um perfeito louvor. Criança é sincera, criança é honesta naquilo que fala. Isso que Jesus fez, o que ele fez? Deixa vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. É muito forte. Isso é uma expressão fortíssima. Isso aqui dá discussão teológica, nos guetos teológicos, minha gente. De horas e horas, dias, dá para montar até concílios para discutir o que o Senhor Jesus quer dizer com essa expressão dos tais é o reino de Deus. Mas o que me interessa aqui com vocês, na verdade, não é essa discussão teológica, mas é o versículo 16, que diz assim, versículo 15, em verdade vos digo que não receber o reino de Deus como uma criança de maneira nenhuma entrará nele. Tem que ser sem reservas, com sinceridade e honestidade. E aí, então, tomando-os nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Deveria chamar a nossa atenção aqui esse verbo abençoar, porque no português está abençoar. Não sei se no seu está abençoar abundantemente, fortemente. Alguém tem essa versão? Abençoar e mais um adjetivo aí? Mas deveria, porque na língua original esse verbo abençoar não é um abençoar qualquer. Ele tem grudado nele uma preposição que acaba por definir a tradução abençoar abundantemente, fortemente, fervorosamente. As mãos de Jesus abençoam aqueles nenéns, aquelas crianças, provavelmente crianças até próximo aos seus 3 anos de idade, ou com 3 anos de idade, que são trazidas e de repente não querem dar tanto valor para elas, e Jesus fica indignado e diz, não senhor, deixem vir até mim as crianças, porque eu quero abençoá-las fortemente, profundamente, mais do que vocês possam imaginar. Jesus está abençoando essas crianças. E eu não tenho dúvida que é uma grande bênção para nós pais quando nós vemos os nossos filhos recebendo a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, quando ainda muito infantes. Único, não há outro. Essas mãos de ouro abençoam crianças que devem e podem responder ao Senhor Jesus, eu o recebo. Essas são as mãos de ouro. Mãos de ouro que são capazes de salvar crianças, mas também anciãos. Lembra da história de João capítulo 3? Abre lá comigo. Quando o Senhor encontra com um ancião, um homem que já era mestre da lei há muitos anos, velho, experimentado, respeitado na sua cultura, pela sua experiência, pelo seu conhecimento, e o Senhor Jesus diz a Nicodemos: você precisa nascer de novo. E como uma criança, Nicodemos diz, Senhor, como que eu posso nascer de novo, voltar para a barriga da minha mãe? Você não está entendendo o que eu estou te ensinando, Nicodemos, mas eu hei de te explicar. E o Senhor explica sobre o nascimento no Espírito de Deus. Reconhecendo a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, reconhecendo Jesus Cristo como a única maneira de ser salvo, da ira vindoura de Deus. Versículo 6, o que é nascido da carne é carne, Nicodemos, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Essas mãos do Senhor Jesus abençoam crianças, mas também anciãos. Mas essas mãos ainda fazem outros sinais maravilhosos. Veja bem o que diz em João 9. Vai um pouquinho para frente aí, e você vai ver essas mãos. Jesus mostra o seu maior amor quando usa as suas mãos para curar. E aqui quero falar de cura exterior e cura interior. Jesus pode curar os seus dilemas interiores, como pode curar você fisicamente, se ele quiser. Mas essas mãos de ouro, ela cura. Cura de uma maneira tal para mostrar que, para o bem do homem, para o bem daquele que Deus ama, a religião, a legalidade religiosa precisa ceder para que haja manifestação da bênção de Deus. Vamos lá comigo. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. Versículo 2 do capítulo 9 do Evangelho segundo João. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Esse os seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. De novo, agora, as mãos do Senhor Jesus fazem lodo, aplicam esse lodo nos olhos daquele cego, e depois Jesus diz: agora vai e lava-te. E ele lava e volta vendo. Aí está criada uma situação terrível, porque os fariseus não concebem Jesus ter feito isso no sábado. Olha só o que diz o versículo 13. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? Ao que lhes respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-o e estou vendo. Foi assim. Por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Olha a cabeça dos indivíduos. Não pode ser. Sabe por que eles estão reagindo a isso? Porque havia uma lei farisaica para o sábado, que você não devia cuspir no chão. Sabia? Porque se você cuspisse no chão, ia levantar uma poeirinha, essa poeirinha podia sujar algum lugar e você ia ser tentado a limpar. Então não cuspa no chão. Olha a cabeça deles. Jesus, com as suas mãos agora, está fazendo lodo, aplicando aos olhos desse que era cego para ver. E a legalidade da sua época, da religião da sua época, está dizendo: não podemos aceitar tal feito. Nós não podemos pensar assim. Nós iremos fazer lodo a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento, para que as mãos do Senhor aplique lodo nos olhos de cegos para verem. As mãos de ouro podem fazer-nos ver. Ver o invisível. As mãos de ouro, quando tocam em nossos olhos, abrem os nossos olhos espiritualmente, tiram a venda que existe colocada por Satanás, porque a Bíblia também diz em 2 Coríntios 4:4 que Satanás cega o nosso entendimento, mas quando nós recebemos a Jesus como nosso Salvador, ele tira essa venda e os nossos olhos são abertos para contemplamos as belezas e as contemplações espirituais. Mãos de Jesus. O mãos de ouro, que é capaz de abençoar, de abrir os nossos olhos, mas algo mais. Jesus também mostra o seu maior amor quando usa suas mãos para ressuscitar vidas. Abre aí comigo em Lucas capítulo 7. Lá nas portas de Naim, uma cidade, um entra e sai de multidão. E então Jesus olha para uma viúva que estava saindo para enterrar o seu único filho. Jesus olha para aquela mulher, tem compaixão dela e diz: parem. E a Bíblia diz que ele toca o caixão. Lucas, capítulo 7, versículos 11 em diante. No versículo 14, diz que chegando-se, tocou a esquife com as suas mãos de ouro, parando os que o conduziam, e disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Essas mãos de ouro, elas ressuscitam. Ela dá vida aonde havia morte. O sangue que foi derramado pelas mãos de Jesus dá vida aonde há morte. Sabia disso? A palavra de Deus é clara em dizer-nos que nós já nascemos natimortos. Sabe o que quer dizer essa expressão? Já nascemos mortos, porque estamos mortos em nossos pecados e delitos. Todos nós, quando nascemos, diferentemente de James Harrison, precisamos de Jesus. Do James Harrison, alguns. Do sangue de Jesus, todos. Abre a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2. Olha só que interessante. Nós somos natimortos, nascidos mortos. Não dá para escapar disso. Já nascemos mortos. Versículo 1 de Efésios 2 diz assim: ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Já nascemos mortos. E por isso todos nós, eu e vocês, precisamos do sangue das mãos de Jesus. Porque nascemos mortos e precisamos receber a vida eterna. Essas mãos de Jesus fazem isso. Elas nos abençoam. Elas nos curam, tirando a nossa cegueira espiritual. Elas nos ressuscitam. E elas foram usadas também para a nossa salvação. Foram nas mãos de Jesus pregados os pregos que verteram o sangue da cruz para que eu e você pudéssemos ser salvos. Abra sua Bíblia agora comigo em João capítulo 20, versículo 20. João 20, 20. E a palavra de Deus nos conta isso. No momento em que alguns precisavam de uma visão material para crerem naquilo que alguns estavam contando, nós vimos Jesus ressurreto. Ele está vivo. Ele aparece e diz, e dizendo isso lhes mostrou as mãos. Olhem para as minhas mãos. Você já fez a pergunta, por que que as marcas da cruz permaneceram no corpo ressurreto de Jesus? Quando nós sabemos que o nosso corpo ressurreto não terá marcas. Interessante. Deus vai tirar todas as marcas do nosso corpo, mas na de Jesus permaneceu. Ele ressuscitou, ele está com o corpo glorificado, corpo que é capaz de não ser detido pela matéria, e as marcas ficam. Por que que ficam? Para serem comprovadas como marcas da salvação. As marcas ficaram em Jesus para ser comprovado que que ele morreu na cruz do Calvário, por eles, por mim e por você. Está aqui. Olhem as minhas mãos. Elas estão marcadas com os pregos da cruz. As mãos que abençoam, as mãos que curam, as mãos que ressuscitam, são mãos também que salvam. Que foram pregadas na cruz do Calvário, em seu lugar, em meu lugar. E diante disso, qual é a resposta que poderemos dar? Há uma, há duas. Existem duas respostas que podem ser dadas. Uma é a resposta da incredulidade. Diante de tudo o que ouvimos nesta noite, ainda continuamos dizendo, só vendo para crer. Essa história não me convence. Aliás, foi a resposta que Tomé deu. Olha o versículo 24 e 25 de João 20. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Essa é a primeira resposta. Da incredulidade. Não acredito nessa história. Essa história não me convence, minha gente. Não estou nem aí para ela. Para a alegria de Tomé, e por causa do propósito de Deus, o Senhor supre essa necessidade incrédula dele. E certamente para a sua também, se não está crendo em nada disso que estamos vendo na Bíblia hoje. Como é que o Senhor supriu? Supriu lá. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio, do nada, não abriu a porta, apareceu lá, corpo glorificado, não está sujeito à matéria, limitado ao espaço da matéria. E disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, vem aqui. Você falou que você queria pôr o dedo, põe aí o dedo, põe aqui o dedo. Ponha, não é só ver não, você não vai só ver, vem aqui Tomé. Você imagina como Tomé deve ter se aproximado de Jesus. Com vergonha, com tristeza, mas o Senhor Jesus amorosamente está dizendo, eu vou suprir sua necessidade, vem aqui, põe o dedo, você falou que você queria pôr o dedo, você vai pôr o dedo, pega o seu dedo aí, estica o dedo Tomé, põe aqui, está aqui, ponha, veja, sinta, experimente. O Senhor Jesus está amorosamente mostrando para Tomé, está aqui Tomé. Eu morri, mas eu ressuscitei. Chega também a mão e põe no meu lado. E ele põe no lado de Jesus. Não sejas incrédulo, mas creia. Creia. Segunda resposta. É a resposta, não que Tomé deu, porque Tomé teve que ter. Esse momento de ter que botar o dedo lá na marca do prego na mão de Jesus e do lado de Jesus. E aí ele diz, Senhor meu e Deus meu. Para aí. Essa é a primeira resposta, a resposta da incredulidade. Eu não posso fazer isso com você. E tenho convicção que o Senhor também não fará. Não vai aparecer aqui do nada para você meter a mão nas marcas. Isso foi com Tomé. A segunda resposta é a resposta do crer, pela fé. E Jesus fala isso para Tomé. Disse-lhe Jesus, porque você viu, você creu. Porque você meteu os dedos, você creu. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Mais que felizes os que não viram e creram. Essa é a segunda resposta, ou a outra resposta. Uma resposta pela fé. Eu creio, Senhor. eu não preciso ver. Nós nunca vimos, não precisamos ver, porque pela fé nós cremos que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Muitos de nós não precisa ver, porque nós cremos pela fé que Jesus Cristo foi pregado na cruz do Calvário e os cravos entraram nas suas mãos e ele foi ali pregado. Qual é a resposta que você dará ao Senhor Jesus nesta noite? Creio pela fé? Ou não, não? Essa história não me convence. Quero dizer que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Porque Deus quis provar o seu amor para comigo e para com você. E deu o seu Filho na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha segurança de que quando morrer, vai para o céu, porque receberam a Jesus como Salvador. Mas aquele que não crer, a Bíblia diz, já está condenado. Qual resposta você dará a Jesus nesta noite? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela salvação que temos por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E rogamos, todos nós, Senhor, tragamos em nossa memória o sacrifício de Jesus. No nome dele, que nós oramos agradecidos. Amém e amém.